para todos os efeitos, é um regresso do meu entrevistado para mais uma presença aqui em entrevista exclusiva 16 válvulas Autosport. É o Paulo Fiusa que aceitou o nosso convite para nos falar não só de Dakar, porque ele é também um dos nossos meninos do Dakar, portugueses do Dakar, mas para falarmos também daquilo que aconteceu no passado fim de semana. Ele não esteve em fronteira, mas esteve noutras pistas, e por isso mesmo vamos perceber o que é que o Paulo Fiusa andou a fazer no passado fim de semana. Paulo, antes de mais, uma boa noite, dizer que é um prazer voltarmos a ter-te aqui no 16 Válvulas, e a questão vai precisamente, primeiro que tudo, perceber o porquê é que foste fazer, no caso concreto, aqui o regresso, ou regressado, Rally das Camélias, e não ir para a fronteira fazer algum tipo de competição no todo o terreno, onde te sentes também à vontade. Paulo, bem-vindo, boa noite.
Olá, boa noite. É assim, o Rally das Camélias era um rally há 20 e poucos anos que deixou de passar à porta onde eu nasci,
uhum.
Exatamente na aldeia da Pitanceira de cima. Desde miúdo que eu via o rally, era um sonho um dia fazê-lo. E passado estes anos todos foi isso que aconteceu, foi um sonho. Eu mais um amigo, o Nuno, conseguimos montar este projeto e fazer o rally com um Peugeot 309 GTI da época. Era um carro de 1990, foi muito, muito engraçado fazer esta participação no Rally das Camélias.
Oh Paulo, e quando se soube que ia haver Rally das Camélias, foste logo inscrever ou foi um caso ainda a ser maturado? Porque ainda ontem falava com o Paulo, falava aqui também com outro piloto, que me falava na inscrição ter sido praticamente a última, porque teve ali na dúvida se ia participar ou não. Mas no teu caso, Paulo Fiusa, pergunto-te, foi logo assim que viste, eu quero fazer isto e vou já inscrever?
Foi. Eu inscrevi-me em abril, no dia 18 de abril, foi quando eu validei a minha inscrição. Liguei para o Luís Caramel, entretanto ele mandou-me os dados, mandou tudo, fiz logo a minha inscrição e foi aceito logo em abril. Ainda não sabia se o rally de facto ia para a estrada ou não, mas guardei logo um lugar no rally.
Oh Paulo, e sobre esse Peugeot 309, conta-me lá, que histórias é que estão por trás desse carro?
Este carro é assim, o primeiro eu inscrevi-me com o Escort, com o MK1, que é um Escort que eu tenho na garagem. Foi o primeiro carro que eu me inscrevi para fazer o Rally das Camélias. Só que, entretanto, tinha muita coisa ainda para fazer no carro, a nível de suspensão, umas pequenas afinações, e comecei a ponderar se ia pôr o Escort na estrada ou não. Entretanto, falei com esse meu amigo Nuno, e...
Nuno que é? Já agora desculpa interromper, Paulo. Nuno, para fazermos justiça...
É o meu navegador, foi o meu navegador que foi comigo. É assim, somos amigos desde de miúdos.
Ok.
E havia um sonho um dia, nós dois, participarmos num rally.
Claro.
Ou numa prova qualquer. Eu, felizmente, é assim, desde pequenos que a gente tem essa paixão, os dois. Eu, felizmente, consegui concretizá-la, né? Consegui andar nos rallies, consegui estar onde estou hoje, na X-Ride, e ele acompanhou-me sempre a minha carreira, foi uma pessoa que sempre esteve ao meu lado. E agora, quando houve esta possibilidade de fazermos um rally, foi a primeira pessoa que eu fui falar com ele e disse: Nuno, vais ser o meu navegador, vamos fazer o rally e vamos divertir-nos ao máximo. E de facto foi isso que aconteceu. Mas eu agora, voltando um bocadinho atrás ainda, a minha primeira opção era o Escort MK1.
Uhum.
Só que, entretanto, como tinha muita coisa a fazer, falei com o Nuno e gostava de arranjar um carro à época. Naquela altura, começamos a ver o que é que havia e o que é que não havia. E, entretanto, ele tem uns amigos na Madeira e ligou para ele. E disse: tenho aqui um 309 GTI. Fez o vinho Madeira há 2 anos, o carro está impecável. É uma questão de se vocês quiserem cá viver, a gente vê e podemos fazer negócio. E assim foi, eu mais ou menos compramos uma passagem de avião, fomos à Madeira ver o carro, agradou, fizemos negócio e trouxemos o carro para o continente. Não é?
E compraram o carro ou trouxeram-no emprestado?
Não, compramos o carro. Mas
portanto, há mais planos para esse carro?
Ah, claro que sim, há mais planos. O carro foi agora, o carro foi feito todo novo, o carro está impecável. Tivemos um bocadinho de azar agora no rally no Camelas, mas são coisas de rally, mas claro que sim, o carro é um carro emblemático, é um carro que me deu muito gozo fazer o rally, dá-me prazer de condução, claro que sim. Há de haver próximas corridas.
Quem está prejudicado? É o MK1.
Sim, o MK1 ficou um bocado triste porque ficou novamente lá na garagem e ainda não saiu para a estrada.
Muito bem. Em relação à decoração do próprio carro, sei que não havia patrocínios, mas havia homenagens.
Sim, porque eu e o Nuno somos, a gente, éramos fãs completos, 100% do Colin McRae.
Uhum.
E quando começamos a ver decorações, havia uma decoração do Colin e do Burns, que eles correram na mesma altura com o carro, com o 309. Aí quisemos fazer uma pequena homenagem, patrocínios não tínhamos, também não fomos procurar, também é verdade, fizemos com o nosso dinheiro e fomos com um carro, acho eu, na minha opinião, pá, simples, bem decorado, clean, como se me dizia,
claro,
impecável.
Uhum. Oh Paulo, e como é que correu? Conta-me lá como é que foi andar naqueles troços escorregadios, que foi aquilo que eu já soube, não estive lá porque estive em fronteira, mas já me disseram que os troços estavam particularmente escorregadios.
Sim, estava com a umidade da noite, não é?
Claro.
Principalmente Sintra, os troços de Sintra não conhecia, não é? E fomos os dois completamente a apalpar o terreno. Logo ali as primeiras curvas, aquilo estava mesmo a escorregar e assim, pô, não é, pá, isto escorrega muito, vamos fazer com calma porque temos que chegar à Mafra, que era o nosso objetivo, né? O nosso objetivo era terminar o rally, mas infelizmente não conseguimos. Fizemos os trancinhos de Sintra, saímos de Sintra, com um alívio enorme, assim, bom, Sintra já passamos, vamos agora para Mafra, que são esses que a gente conhece à porta da nossa casa, é nesses que a gente se vai divertir. E assim foi, quando chegamos a Mafra, fizemos o troço de Mafra, que me deu um enorme prazer de fazer de condução, foi um troço fantástico, com vários tipos de asfalto, de condução, zonas rápidas, zonas lentas, entre casas, pá, foi uma coisa fantástica. Depois fizemos o reagrupamento, até no modo geral estávamos bem, na altura estávamos em 13º geral e primeiro da classe, ainda de manhã. Depois à tarde perdemos a classe, ficamos para segundo. E depois ao penúltimo troço, que era o Cortesal, tivemos ali um problema de aquecimento no motor e tivemos que desistir. Mas até lá estávamos a dar um imenso prazer. Os troços, a condição, tudo.
Uhum. E diz-me uma coisa, Paulo, expectativas quando te inscreves eram umas, quando participaste eram outras, como é que foi? Cedeu as tuas expectativas de estar no terreno e ver como a prova foi organizada pelo Luís Caramelo, ou pelo contrário, correspondeu mesmo à ideia que tinhas quando fizeste a inscrição?
É assim, quando me inscrevi, nunca pensei em classificações, nunca pensei em objetivos nenhum. Principalmente o primeiro objetivo que tínhamos era fazer o rally e participar num rally.
Uhum.
De facto, fiquei um pouco surpreendido porque consegui andar relativamente bem e fiquei contente por isso. Mas eu quero este rally muito tranquilo, sem pressão absolutamente nenhuma. Quis divertir-me, quis dar espetáculo e quis andar de carro, pessoalmente, é o que me dá mais prazer.
Muito bem. Ó Paulo, e diz-me uma coisa, em relação ao próprio rally em si, há algum aspecto, e porque tu já tens essa experiência acumulada, naturalmente também de rallies, mas pergunto, o que é que irias propor, se é assim, que se corrigisse para 2019, imaginando que se participa à mesma, ou que exista à mesma, e quem sabe até que esteja no campeonato de rallies?
Sim, eu gostava muito. A nível geral,
uhum,
o rally estava muito bem organizado. Acho fantástico os dois troços em Sintra, vimos para Mafra, fazemos o parque de assistência em Mafra. e fazer a parte em toda a zona de Mafra. Eu pessoalmente adorei o figurino do rally. Agora, de facto, eu gostava e acho que também deve ser vontade do CMS trazer este rally um dia para o Nacional, porque faz falta, né? Digamos assim, faz falta termos um rally nas portas da capital, né? Virando do Algarve ou Marinha Grande, o resto está tudo no norte, como já vários pilotos o disseram, né? Acho que faz falta ter aqui um rally à porta de Lisboa, onde temos troços magníficos aqui na zona de Mafra e não só, até podem estender mais o rally, há a possibilidade de estender para vários troços aqui na zona, belíssimos, com quilometragem um bocadinho maior. Epá, temos aqui muitas opções. E eu acho que com isto ia pensar nisso e para o ano temos um rally se calhar igual a este ou um outro troço diferente e temos aqui novamente quase 80 inscritos, que foi fantástico, não é?
Claro. Muito bem. Paulo, em relação a Canelas, ainda há mais alguma coisa para dizer que eu não me esteja a lembrar ou avançamos já para o dossiê do Dakar 2012?
Não, foi um fim de semana fantástico, cheio de adrenalina, digamos assim, foi fantástico.
O ambiente entre vós, como pilotos, organizadores, tudo, fantástico, foi isso?
Fantástico, não tenho nada a apontar a nível de organização, a nível de público. Pá, muito público na estrada que já tinha saudades de rallies, não é? E já está toda a gente parabéns.
Muito bem. Então diz-me, Paulo, em relação a Dakar 2019, faltam poucas semanas para a realização do mesmo. Pergunto no teu caso, e porque falávamos em off apenas e não tivemos a oportunidade de saber mais detalhes, que tu vais de certeza, não sabias era mais detalhes. É assim? Estamos nesta altura, nesse ponto de
situação? Não, é assim, saber que ia vou, né? Continuo ainda ligado à X-Ride, só que isto é novamente no caminhão, como o ano passado fui, na mesma equipa, né? A X-Ride aluga os serviços a esta equipa. E vou trabalhar novamente para a X-Light, não é? Sei que vou no MAN, um 4x4, num caminhão mais rápido do que o ano passado. No ano passado ia num caminhão 6x6, que era um 4, íamos na categoria 4x2, que é um caminhão de corrida, mas assistência. E este ano já vou num caminhão um bocado mais rápido para, se houver eventualmente algum problema nos meninos, estar logo a dar apoio a eles.
E diz-me, em relação ao Dakar, o que é que para já te parece, qual é a tua opinião para esta edição, não só ao nível naturalmente dos troços, daquilo pouco que se vai sabendo, pelo menos do país já se sabe, mas também a nível dos candidatos principais à vitória, onde é que pensas que esteja o truque para se poder ganhar, ou qual poderá ser o carro que poderá ter a vitória para esta prova tão dura, como nós sabemos que é sempre o Dakar, e este ano particularmente mais duro, segundo aquilo que se ouve dizer?
Sim, este ano o Dakar, pelo que se fala, não é? São 11 e 10 etapas e 80% delas é areia, não é? Isso, claro que espero que seja, que a equipa mini seja vitoriosa, não é? Porque estamos lá a trabalhar para eles serem campeões mais uma vez do Dakar. Agora é assim, é uma caixa de surpresas, pode estar um piloto da Mini à frente e ter eles a cair num buraco, numa duna, e perder aí uma hora, meia hora, seja o que for, porque as dunas do Peru são muito, muito, muito grandes e tramadas, como se costuma dizer.
E a nível de buggies, a nível de minis, naturalmente, escolhes naturalmente aquilo que mais conheces, mas poderá ser aqui uma boa prova, como tanta areia, ser uma boa prova para o mini?
Sim.
Reforçaram-se bem, não é? A tua opinião sobre os pilotos?
Reforçaram-se bem pelo lote de pilotos que lá está, não há nada a acrescentar, né? Temos os melhores.
Claro.
E agora é assim. Acho, na minha opinião, acho que o Bang vai ser um bocadinho mais favorável à vitória do que propriamente o 4x4, como vamos ter muita areia, os Bangs na areia são melhores, por causa da questão da pressão dos pneus, aquilo tudo. Eu aposto, se calhar, este ano na vitória de um bug.
Na vitória de um bug. Muito bem. Portanto, aqui que estás aí no seguimento das palavras que eu recolhi em fronteira por parte do responsável, team manager, como ele próprio diz, o Tobias Quant, que me referia precisamente a essa mesma situação. Por fim, perguntava-te, Paulo, foi para terminarmos, em relação ao pós-Dakar. Acaba aqui a tua ligação com a X-Ride e possível renovação depois do Dakar, ou, pelo contrário, o contrato que tens com a X-Ride é para continuar?
É assim, de momento não sei, né? Tenho o contrato até ao final do Dakar.
Uhum.
Ao final do Dakar temos que negociar, sentarmos e falarmos e saber se vai haver renovação ou não.
Uhum.
Para o próximo ano.
Algum plano B, C, D que inclua Portugal no meio disto tudo?
Não, neste momento não tenho plano nem A, nem B, nem C, mas uma coisa que digo, não quero ficar parado, não é? Se
claro.
Não for com o X-Ride, poderá ser com outra equipa qualquer, tenho que me pôr em campo, como se costuma dizer, tenho que ver o que é que poderá haver no mercado e claro que não quero ficar em casa, vou para o meu 13º Dakar. Por isso, quero continuar a fazer mais, não é?
Claro. Muito bem. Paulo Fiuza, agradecer a simpatia e a disponibilidade para nos falar de ralis. Habitualmente falamos de Dakar, mas desta vez temos a grata notícia, a grande novidade de falarmos de ralis. Foi bom, gostei muito e mando-te um abraço, desejando um ótimo Dakar. Tenho certeza que vai ser, como todos os outros 12, não é? São 12 edições que já estão, esta vai ser 13ª. Tudo corra para o melhor e já sabes, marcamos encontro no regresso para depois então sim fazermos um balanço e falarmos um pouco mais.
Ok. Grande. Tá,
obrigado.
Um grande abraço.
Um abraço também, obrigado e tudo pelo melhor.
Obrigado.
Até para o ano.
Tá.
Um abraço.
Obrigado.
Boas festas.